Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
Sim, 10 horas e 7 minutos, muito bom dia! Começando mais um Timeline em uma semana com sol e céu absolutamente azul. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos...
Virou uma bagunça. Nem começou o programa e já tava esculhambação.
45 anos a ele, Luciano do Brasil!
Como é que tá, gente? Tudo bem?
Oi, obrigado. Potter, parabéns.
Quero lembrar pra galera que é 1º de abril, né? Então é mentira dele. A real é verdade. Meu aniversário foi ontem. Eu acho que eu nasci no dia 1º de abril.
Por quê?
Porque a hora do meu nascimento é perto das 10 da noite.
E aí a tua mãe colocou 31 pra evitar que fosse no dia da... Acontece,
pra evitar,
né?
O bullying.
Daqui a pouco, né?
Mães podem tudo. É permitido. Mães podem tudo. Primeiro, então vamos começar fazendo essa homenagem. Porque a gente falou com que assunto tu vai abrir. Luciano, bota uma trilha pra nós, assim, um jazz.
Porque vai ter hoje tempo, ele vai pra ouvir. Mais alguma coisa hoje?
O Luciano da Silva Lopes, diferente do Luciano Potter, que vocês conhecem, da pessoa que vai para o microfone, que faz toda essa genialidade, é um ser humano muito fora da curva, fora da curva.
Obrigado.
Eu costumo destacar, todo aniversário dele eu faço isso, eu destaco essa característica, porque eu acho que é um artigo raro. Ele tem um coração, Paulo Germano, que é maior que ele, o que não é difícil porque ele tem 1,69m, mas ele tem um coração muito grande, ele é muito generoso. Isso não aparece, porque ele não faz questão de mostrar. Mas toda vez que a gente tem algum colega e que ele vê que há uma possibilidade de levar esse amigo, esse colega junto com ele para um território em que a pessoa vai crescer, ele leva, é assim... De bom grado, ao natural. Eu também. É por isso que eu falo assim com propriedade, porque quando a gente começou o Timeline lá atrás, vai fazer 10 anos agora, em novembro, dezembro, ele me pegou pela mão e ele vinha do auge da popularidade, vinha o Davi Coimbra, né, com seu tamanho, colunista, mas o Potter, ele vinha de Patrola, de televisão, isso. De intervalo da novela das nove. Todo mundo conhece o Potter, Pretinho Básico,
que eu,
a Rede Atlântida.
Fiz anos ao mesmo tempo.
E aí ele pega pela mão, e fez isso contigo, eu sei também, e com outros colegas, e leva junto, mas assim, ó,
obrigado,
de
gente.
Boaça.
E com prazer,
com uma...
O Potter não compete
naturalidade.
Com ninguém,
não.
Nunca competiu com colega,
porque às vezes
não.
Tem, né, a gente mesmo, eu
tem,
sinto
tem
isso,
ciúme,
né,
você
fica assim,
tem.
Ah, será que eu tô crescendo mais, menos, não. Será que eu não devia estar, essa oportunidade. Ele não gente,
não
ele tem uma coisa genuína. Que às vezes até passa do ponto, eu e Marcela conversamos, pô, Luciano, de novo, tchê, vai pensar em ti, cara, vai fazer uma coisa pra ti, mas não, teve um episódio que eu sempre conto, PG, que eu tava fazendo meu apartamento, né, tinha comprado um apartamento, não tinha dinheiro pra nada, Paulo, eu não tinha cama, eu dormia no sofá, e aí o Potter me levou pra fazer uma palestra com ele. Vamos dar. A pessoa que fez o evento vai adorar ouvir a história, né? Que era sobre casamento. O que eu tinha a dizer? Porque eu não era, né, casada, muito menos com ele, Potter, que era casar. Ele falou, não, vou te ajudar, porque daí a grana, a gente divide a grana e tal. E aí tu pode comprar, né, a cama pro teu quarto, pra tua casa nova. E lá fui eu e Luciano dar uma palestra sobre casamento.
Tinha um contexto, né? Eu fazia com o Arturo Só Para Maiores, né? Que era sobre relacionamentos.
Isso aí.
Aí alguém perguntou, tem como fazer uma palestra igual Só Para Maiores, só que pra crianças também? Dá pra fazer.
E nós fizemos. E ele foi pra eu poder... Olha a generosidade. Não era pra... Era pra eu poder ter recursos pra fazer a compra de um móvel pra minha casa. Então, nesse aniversário... E aí, comprou a cama boa. É, nesse aniversário de 45 anos, não parece, porque ele tem uma...
Não parece.
Uma cara muito jovem, um espírito muito jovem.
Não cozinha na primeira fritura.
Não cozinha na primeira fritura, né? É, a gente queria prestar essa homenagem a Luciano. Para começar com uma coisa, porque só tem notícia ruim hoje pra gente dar, infelizmente. Então vamos começar desejando sorte, saúde, sucesso, saúde. Amor. Saúde. Dinheiro que é bom também. E como eu te disse, a gente vai beber no casamento do Duda, porque finalmente ele vai pagar alguma coisa, né? Porque o do Gabi é muito...
Calma que não aconteceu ainda. Daqui a pouco ele pode chegar na meia da madrugada. Galera, vamos fazer aquele pix para aquele que a gente teve que fazer. Obrigado, gente, pelo carinho. Ainda mais de tornar esse público. Potter. Obrigado mesmo.
É uma pessoa importantíssima para mim. Eu sei que para Kelly também, mas para mim... E o Potter tem uma coisa, Kelly, que... Isso eu admirava muito no Davi também, mas o Potter tem uma outra maneira de fazer isso, né? Que ele tem um equilíbrio, né? Uma maneira de conduzir as coisas, assim, uma que ele, raramente, quando ele fica brabo, ele vai, mas é muito raro ele ir pro confronto, né?
É raro.
E ele sempre me orientou a fazer isso, porque eu sou mais estourado, eu sou um cara um pouco nervoso, né? E aí, em alguns momentos, eu entrei em conflito com o chefe, por exemplo, né? Ou com pessoas aqui da empresa, que eu até gosto, mas que, e aí eu ia trocar uma ideia com o Potter, e o Potter dizia, PG, mas que... Por que que tu tá fazendo isso? Então, se ele tá errado, mas o que te impede de continuar tendo uma relação boa com ele? Bom, ele tá errado, tá bem. Tu pode dizer isso pra ele, mas pede desculpa porque tu foi grosseiro com ele. Em primeiro lugar, tu tem que pedir desculpa. Não, mas eu tava certo, mas não interessa, tu foi grosseiro com o cara, pede desculpa. E eu acho isso um aprendizado bonito, Potter, porque não interessa se a gente tá errado, se tá certo ou não. Manter uma boa relação com pessoas que estão próximas da gente é, inclusive, o que nos faz crescer. A gente precisa de aliados, né? De pessoas que gostem da gente. A gente precisa ser bem tratado, se tratar bem.
E é sobrevivência, porque senão a gente não sobrevive.
Eu sempre digo, que nem sei se eu tô conseguindo desenvolver bem esse raciocínio, mas é o seguinte, tu consegue, as pessoas duram mais em seus cargos, têm mais sucesso profissional quando elas têm aliados à sua volta. Pessoas que são intratáveis, que têm dificuldade de relacionamento, às vezes são muito competentes e muito talentosos, mas elas têm uma tendência a se perder em determinado momento. Elas não conseguem porque elas não têm aliados, não têm gente perto dela que dê sustentação para o sucesso dela. E o Potter sempre entendeu isso, sempre me orientou a fazer isso muito bem. Quer dizer, não interessa se às vezes tu tá brabo, mas... Pede desculpa pro cara que tu foi grosseiro com ele. Continua tendo uma pessoa que gosta de ti perto de ti. Tu não precisa guardar essa mágoa. Cara, eu admiro muito isso em ti, Potter, de verdade.
Tô muito emocionado.
Essa maneira como tu me ensinou a fazer isso, eu cresci muito convivendo contigo.
Muito obrigado. Até agora foi muito legal, né?
Ah, e Potter?
O meu Pix é zero.
Sacanagem. Potter é nome artístico, né?
Mas já não tá na tua identidade? Na do Círio está, né?
É que até teve... A Marcela botou como um, sei lá, Luiz Henrique, né? O Henrique. Sim, é o Potter pros guris, né?
Nome.
Eu não queria, mas aí como ela tava na cama lá do hospital e era um momento só
ela
meu...
Ela sempre tem razão.
Eu não podia chegar lá com outro nome, né? Que eu não queria botar Potter, coitado, nos guris, né? Porque qualquer cagada que eu faço, eles vão pegar pra eles também. E as cagadas são semanais, né?
Mas
enfim.
Isso acontece com quem é pai e com quem é mãe.
Seria melhor se eles fossem só Silva, Lopes, Lorenzon, Westphal.
Ele é Potter porque ele usava um óculos quando chegou na empresa.
Harry Potter.
É, e aí eu acho que provavelmente o Fetter lá achou que o Luciano da Silva...
Não era o Fetter ainda. Era a época era do Gerson Ponte, era um Dormolinho, Márcio Paz. Eu acho que foi o Luciano Cardoso. Foi uma galera junto.
Mas
assim.
Achava que o teu nome real não pegaria,
não,
né?
É que tinham dois Lucianos já. Aí chegou um terceiro Luciano. Aí, pô, Luciano Lopes, né? Aí começaram a achar parecido com o Harry Potter. Eu odiei, né? E aí ficou L de Luciano Potter.
Isso,
Potter
L. Tinha
um
Potter.
Óculos redondinho. Parecido com o do Luciano Potter.
Mas ele é meio bruxo mesmo, né? Eu falo, o Potter, ele tem essa coisa da magia. Real... Ele transforma qualquer ambiente. Se for a oficina do carro, uma viagem pra serra, uma viagem a trabalho. Tudo é transformado quando o bruxo entra.
Na real, é só apelido, porque a varinha mágica não funciona.
Clínica Alfa Mendes, sexo é saúde, recupera a confiança e o prazer.
A gente muda o dia junto com KTO.com, onde a diversão acontece com quem pinsca laje de pedra, alma gaúcha, tradição europeia e com soluções corporativas PUC-RS sob medida para a sua empresa. Bom, a gente falou que é um programa mais pesado hoje, né? Então a gente vai direto com o Lucas Abate. Onde está você, Lucas?
Potter, desde cedo, desde as 6 horas da manhã, acompanhando aqui a situação da transição da gestão no Hospital de Alvorada, na região metropolitana. Uma transição que está sendo bastante conturbada por aqui, Potter. Vários problemas que surgiram, pacientes que estão sendo atendidos conforme a classificação de risco e até algumas denúncias que partem por parte dos antigos trabalhadores e até mesmo dos pacientes, familiares de pacientes, de alguns problemas no atendimento. Tem uma senhora aqui, deixa eu ver se eu consigo falar com ela, tá dando uma... Com licença, tudo bem? A senhora está com a filha na neonatal?
Não, eu tô com meu filho.
Meu filho.
Olha, o meu filho tá tomando peito, né? Agora sim, o que eu vi de agora de manhã é que os mamás ainda não chegaram. Foi isso que eu vi, assim, que a doutora tá pedindo com urgência os mamadeiras, né?
Desde quando que ele tá aqui?
O meu gurizinho chegou sábado, já faz uma semana já que o meu gurizinho tá aqui. A gente tá pra receber alta até quarta-feira. Só falta o peso pra ele pegar.
E como é que foi essa madrugada?
Olha, tava bem assim, vou te dizer que na meia-noite foi trocado os plantão ali, daí entrou esse pessoal novo, né? Mas assim, na minha parte do meu filho ali tá tudo bem, assim. Só são, eu acho, meio inexperientes, né? Que o pessoal que tava ali, as gurias ali, estavam bem mais ansiosos, assim, bem mais, né, pronto, acho que pra trabalhar ali dentro, né? Mas tem a doutora lá dentro, ela tá sempre em cima lá, cuidando, tudo. Isso é bem importante.
Tá bom, muito obrigado. O que aconteceu agora, Potter, que todo mundo comemorou aqui, tocaram algumas buzinas, o Conselho Regional de Enfermagem acaba de chegar por aqui com representantes, estão entrando neste momento para fazer uma fiscalização, acompanhados também de outras equipes que estão verificando algumas irregularidades que foram denunciadas. Medida que já foi feita mais cedo pelo CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que analisou, também apontou algumas ausências ali, principalmente das especialidades, e também o que chegou há pouco e foi muito saudado por aqui, exatamente às 9h57, uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde também esteve aqui, primeira equipe estadual que chegou e que está neste momento dentro do hospital fazendo essa verificação para ver como está essa transição na gestão aqui do Hospital de Alvorada.
Olha, Lucas, ouvindo, desculpa, Patrô, o relato dessa mãe, de novo, né? A gente se coloca no lugar, uma mãe que tem um filho na UTI neonatal, gente. Na UTI neonatal. Ela tem que estar passando por esse tipo de preocupação. Imagina como tá uma cabeça de uma mãe que teve o seu filho, o seu nenê, que tá na UTI, que já é uma dor, já é um esforço. E ainda passar por esse... Vai ter profissional, não vai? A transição, muito rapidamente, né, PG? A gente teve uma... Tinha uma situação que era muito ruim, a secretária Rita Bergman admitiu isso na atualidade. Precisava trocar, porque era muito ruim. Trocou, só que esse tipo de confusão, quer dizer, os funcionários que estavam não têm garantias, não sabem se vão receber, estão com salário atrasado. Aí você tem uma transição que é confusa, no mínimo, para dizer no mínimo, o Abate acabou de relatar isso, aí vem brigada militar para segurar, para não sei o quê. Cara, não dá, né? O poder público precisa fazer o seu papel, né?
O paciente tem a ver com isso, né? Uma mãe com um menininho na UTI tem a ver com isso.
O sistema de saúde é por segundo, né? Ele conta por segundo, tem que funcionar a cada segundo, né? Senão não funciona, senão as coisas podem piorar muito. Triste. Lucas...
E o que acontece por aqui? Até a gente recebeu essa informação que não foi confirmada, mas condiz muito com o que a gente tem visto, de que o SAMU não estaria trazendo pessoas para cá. E desde a madrugada, nós temos equipe da RBS TV esteve aqui na madrugada, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã, nenhuma ambulância do SAMU chegou aqui com o paciente. Até veio uma ambulância sem paciente para verificar a situação no hospital, saíram, não falaram com a gente, mas... Não veio mais nenhum paciente, não chegou nenhum paciente com o SAMU. Alguns pacientes que chegaram de carro aqui com uma situação mais tranquila, por exemplo, que não era uma classificação de risco, foram dispensados, disseram para ir para a UPA ou para unidades básicas de saúde. E essa comemoração que se teve há pouco até, só para contextualizar também com a chegada do Conselho Federal de Enfermagem, eu disse que o CIMERS veio antes, mas o CIMERS, por ser um sindicato, ele não tem um poder de fiscalização mesmo, de autuação. O COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, esse sim, por ser um conselho, uma autarquia ligada, uma autarquia federal, ele tem sim capacidade de fazer essa fiscalização. Então a gente segue em plantão aqui em frente ao hospital e já combinamos assim que eles terminarem essa fiscalização, as equipes saem aqui e conversam com a nossa reportagem para trazer também um panorama de como está a situação lá dentro. Mais cedo, eu trouxe informação de que o hospital estava com uma classificação de risco, tinha uma placa dizendo que apenas pacientes graves graves, laranja ou vermelho, seriam atendidos. Agora, essa placa pelo menos, assim como outras indicações aqui do cardiologia, foram removidas. Então, a gente está no aguardo aqui daqui a pouco de algum paciente nos ajudar também a trazer essa informação.
Microfone aberto para ti, Lucas Abate. 10 horas e 20 minutinhos. Esse aqui é o Timeline e ele já volta. Volta com o Timeline, são 10 horas e 22 minutos, amanhã de Porto Alegre está ensolarada e agora neste exato momento com 27 graus e a sensação já pertinho de 30, 29 agora, neste exato momento. A gente volta junto com KTO.com, tá faltando emoção por aí? Então acessa KTO.com e faz o teu cadastro para se divertir com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece, lembrando que o site é para maiores de 18 anos de idade e é para brincar na KTO, jogar com responsabilidade. Tem Inter amanhã na Sul-Americana, tem Grêmio na Libertadores e tem a final do Gauchão no sábado. Uma semana bem, bem, bem agitada por aqui. Além de NBAs, campeonatos europeus, enfim, você pode brincar por lá como quiser. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Isso você encontra no Kempinski Laje de Pedra. Acesse lajedepedra.com.br. E soluções corporativas? PUC-RS. É um sistema completo para sua empresa. Para saber mais, vai em pucrs.br/corporativo. PUCRS.br/corporativo. Saber fazer muda tudo. O Jazz vai ser mudado agora para Gramado Summit. Estamos chegando, hein? Encontro futuro 10, 11 e 12 de abril de 2024. A gente vai estar lá no dia 10 de abril para curtir tudo da Gramado Summit, um dos maiores summits da América Latina.
Tem muita gente boa falando lá,
vai,
né?
Inclusive Luciano. Vai ter muita gente boa. Clínica Alfamena há 10 anos recuperando a força dos gaúchos. E Cravi Portaria Remota, tenha a melhor experiência de segurança e tecnologia no seu condomínio. Acesse cravi.com.br. PG.
Potter, olha aqui.
Não quer dizer que tu seja o mais
mentiroso de nós. Olha aqui essa notícia agora. Soares voltando pro Grêmio.
Hoje tem que tomar cuidado, né?
Hoje é 1º de abril.
Hoje tá? Tem que tomar cuidado.
Que a gente está trazendo aqui a doutora em psicologia, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental, Patrícia Mello. Doutora Patrícia, tudo bem? Obrigado pela presença aqui com a gente no Timeline.
Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui.
Eu gosto de falar sobre mentira. Porque eu acho que a mentira, embora seja algo em princípio negativo, doutora Patrícia, me corrija se eu estiver errado, ela também é uma maneira de sustentar muitas relações. Acho que muitas relações, não estou falando de relações afetivas necessariamente, é, mas é a verdade.
Vamos lá.
Dizer a verdade o tempo todo pode ser muito nocivo, me parece.
É insuportável.
Nem sempre as pessoas estão preparadas para a verdade. O que não quer dizer que a gente precisa mentir. Mas, às vezes, talvez precise dar uma mentidinha. Não quero que a senhora fale sobre isso. Deixa eu jogar essa bomba pro seu colo, doutora
Patrícia. Eu tô nervosa,
porque eu já tô ficando, já tô me queimando aqui. Então, as senhoras queimam um pouquinho e depois volta pra mim. Assim, a gente vai dividindo.
É, na verdade, assim, tudo que a gente faz e tudo que a gente é, existe por um motivo. Ninguém mantém um comportamento se ele não tem função. Então, isso que você está trazendo faz muito sentido, né? Não que a gente queira aqui ficar dizendo que mentira é uma coisa boa necessariamente. Claro. Mas, sem dúvida, teve função na nossa existência, à medida que a gente for evoluindo enquanto espécie. Então, é claro que tem motivo para as pessoas mentirem. Agora, se isso é bom ou ruim, se isso, o quanto que isso impacta e por que que isso acontece, é que a gente tem que avaliar. Agora, quando a gente fala de mentira, a gente está falando de dois tipos de mentiras. A gente tem essa mentira que tu está te referindo agora, que é a mentira pró-social, ou seja, eu tenho um objetivo de não machucar uma pessoa, né? Sei lá, você vai no almoço de aniversário da sua avó e aí ela faz um almoço lá para todo mundo e você detesta a comida. Você não vai dizer para sua avó que aquilo tá ruim.
Que delícia, mas tava ótimo.
É uma maneira de sustentar uma relação.
Essa mentira eu faço. Eu falo, ai, tava muito bom, e tava horrível.
Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai dizer. Não dá pra dizer pra ela que tá ruim, né?
Não,
até porque
digo.
Verdade sem afeto é crueldade, né? Então, quando a gente fala de mentira, a gente pode estar falando dessa mentira que é pró-social, ou a gente chama popularmente de mentiras brancas, né? Ou a gente pode falar de uma mentira que é antissocial, ou seja, ela é mais egoísta. Eu não tô focando no outro,
perfeito,
no bem-estar da minha avó. Eu tô focando no meu...
Só em mim.
Né, no meu bem-estar, no meu ganho, na minha vantagem. E aí eu tô falando de algo que não é com foco na relação. É foco em mim, né? Então a gente tem que avaliar por que que essa mentira tá sendo dita. Independente disso, eu acho que a gente pode pensar em maneiras da gente falar o que a gente chama de meias-verdades, talvez, né? Se eu tô lá na casa da minha avó e eu não gostei da comida, né? Eu dizer que é muito maravilhoso também pode até me colocar em risco de ter que comer aquilo de novo. Claro. Lá na
mas eu faço isso e teria que comer de novo, que
é
horror.
Pois é. Então,
e qual assim, seria a saída?
A gente pode falar assim, olha, avó, agradeço a comida, ficou muito, muito bacana a senhora nos trazer aqui, né? Muito bom. Inclusive, a próxima vez a gente pode rodar, né? Daqui a pouco outra pessoa faz o almoço da próxima vez, né? Ou eu venho aqui te ajudar, né? Ou seja, a gente pode pensar em outras alternativas ao invés de dizer uma mentira completa, como
não,
a gente
Patrícia,
diz,
e Patrícia, toda a história é uma mentira, porque é impossível comer de uma avó ser ruim. Absolutamente impossível. Absolutamente impossível, né? Enfim. Tá, então vamos para o outro lado. Quando é que ela é nociva?
Era nociva quando você tem um foco exclusivamente no teu ganho e você não está pensando que pode causar um dano ao outro, né? Então, se eu assumo, sei lá, uma tarefa, uma atividade ou, enfim, né, um cargo, né, seja o que for, em que eu prometo coisas que eu não vou cumprir, né, quando eu digo que eu vou fazer A e faço B e tenho a intenção de fazer B desde o início e daqui a pouco isso está prejudicando outras pessoas, né, ou sei lá, eu te digo que eu vou te dar um aumento. Aí você vai lá e planeja toda a sua vida em função daquele aumento. E aí, daqui a pouco, eu não estava com essa intenção. Eu só queria que tu parasse de implicar comigo, sei lá o quê.
Entendi. Deixa eu juntar junto com a linha de raciocínio do PG no começo, que é o seguinte, né? A gente formou uma regra que acho que todos nós sabemos o que é certo e errado, né? Em tudo. Em tudo. Tem coisas bem exageradas que a gente sabe que, né? Enfim, e aí as leis podem discutir isso. A gente vai no tribunal onde... tantos votam pra cá e todos votam pra cá, então, ou seja, né? Enfim, a gente vê isso no STF, né? Pra formar a maioria é quase.
É muito,
muito, muito raro, enfim, né? Eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso. Na cabeça de uma pessoa que comete problemas, né? Ela cria uma nova ética, ela cria um novo mundo, ela tem as regras delas pra sustentar, sei lá, roubar numa empresa do irmão. Tô falando uma coisa gravíssima, né? Enganar o próprio pai, enfim, uma coisa comum na sociedade. Eu tô chamando de comum porque é verdade. O adultério, por exemplo, enfim, né? Foi firmado uma coisa. Olha, nós estamos aqui, temos só nós aqui, exatamente.
Tem um acordo.
É tudo parte de onde está o contrato inicial? É isso?
Não necessariamente,
cria uma outra coisa.
Depende, porque quando você, por exemplo, rouba da empresa do seu irmão, você pode ou tá criando uma regra nova sua, né, de que, sei lá, você cria um...
Meu irmão é vagabundo, não trabalha.
Exato, você cria algo que vai diminuir o teu irmão para que você não se sinta tão mal, né, de ter roubado o seu irmão. Isso até é bom, se você for pensar que a outra opção é você não tá nem aí pro seu irmão. Né? Então, se você pensa que, bom, não, meu irmão é que não é um cara legal, ou é ladrão que rouba ladrão, ou coisas do tipo, você ainda está pensando que, bom, existe uma regra moral aqui, né? Existe uma lógica. Agora, se eu não estou nem aí para ele, eu estou roubando e mentindo porque eu não me preocupo com outras pessoas ao meu redor, você tem um caso muito mais grave, né? Do que se você estivesse só tentando diminuir ali o outro para não se sentir mal, porque significa que você está se sentindo mal ou você está evitando se sentir mal fazendo aquele movimento. O que significa que você tem moralidade, você sabe o que é certo e errado, e você sabe que você está fazendo errado, né? Então, a gente evita se sentir mal de várias maneiras. Mas, se você nem se sente mal, né? Culpa, por exemplo, né? Ao mentir.
Aí é psicopatia.
Exato. Então, assim, existem níveis diferentes, inclusive, de psicopatia.
Sim, sim,
em traços. Que você, um dos elementos que a gente mensura é justamente culpa. Né? Quando tem culpa, você tem níveis mais leves do que quando você não tem culpa. Porque aí, quando você não tem culpa, você não consegue se vincular ao outro absolutamente. Afinal, a culpa é um freio. Né? Se eu sei que eu vou te dar um soco e vou me sentir mal, eu não vou te dar um soco. Né? As chances são de que eu vou evitar fazer esse movimento. Então, quando eu tenho culpa, eu tenho uma moralidade por trás. Se eu não tenho culpa, eu sou amoral. Eu não tenho... Um conjunto de regras que me mantenha vinculado a outro ser humano.
O que é muito... Eu adoro essas coisas, mas eu quero voltar na mentira, né? Quando a pessoa... eu sempre uso esse exemplo que tá no livro lá no... dos psicopatas, da Ana Beatriz, que ela diz, né? Se tu tem um bichinho na estrada e a pessoa atropela... ela vai se sentir mal, né?
Exatamente.
Óbvio, mas tem gente que não tem essa... Tá bem, vou passar por cima. Você... Ali tem um grau, tem um traço que talvez precise ser olhado e estudado, né? Mas enfim, vou voltar pra mentira. Queria voltar no que o PG perguntou da gente, das relações, né? Me parece também que a gente tem que ter alguma... Em algum momento vai ter que ter mentira, mas a gente associa sempre ao negativo a mentira. Por quê?
Bom, porque... A gente tem um conjunto de regras impostas socialmente, culturalmente, de que existe certo e existe errado. E não existe meio termo, né? Pelo menos não nas regras que a gente acaba aprendendo, né, no nosso universo. O que acontece é que a vida é bem diferente do branco e preto que a gente estabelece, né? Só que isso ninguém nos conta quando a gente está se desenvolvendo, né?
Mas sempre foi assim, ou a sociedade... os seres humanos estão aqui há 16 mil anos. Era assim com eles também? Eles já tinham essa noção...
É, assim, moralidade é uma coisa muito complexa, né? Claro, sempre existiu, de alguma forma, regras que estabelecem que uma tribo precisa existir numa tribo para que a gente sobreviva juntos, né? O que significa que existem regras morais desde sempre, né? Claro, hoje elas são muito mais complexas, filosóficas, né? A gente avança nisso também. Mas sempre existiu regra contextual, cultural, para que as pessoas sobrevivam, incluindo o que pode ou não ser dito para algumas pessoas. O que eu posso dizer para minha avó, ou o que eu posso dizer para o meu chefe, ou o que eu posso dizer para vocês aqui, o que eu posso dizer numa rádio, o que eu posso dizer na mídia. Ou seja, existe regra sobre imposta e até um tanto implícita, né? Porque não necessariamente a gente fala isso em voz alta, mas existe. E aí, quando a gente viola essa regra, ou a gente se sente mal, ou a gente não se sente, né? Agora, que existe uma aprendizagem desde cedo do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, sim, isso existe. Isso é cultural também. Existem culturas que são mais focadas, por exemplo, no quanto que as pessoas estão bem e em harmonia, e culturas que as pessoas não se preocupam tanto com a harmonia coletiva, né? Nas culturas em que eu me preocupo muito com a harmonia coletiva, são culturas em que eu tenho mais mentiras, por exemplo.
Ah, para tu poder manter um ambiente harmonizado.
Exatamente.
Sim, porque a civilização, de alguma forma, precisa de um certo grau de hipocrisia.
Claro, senão tudo ninguém... bom. A gente fala, ah, PG, tudo bom? Tu vai dizer, tá tudo. Tá uma merda, mas tá tudo bem.
Se eu quiser fazer tudo que eu faço, eu vou pra rua e mato meia dúzia. Não pode.
Não pode.
Tem regras que te impedem de fazer tudo que tu faz. Exatamente. Tudo que tu quer, perdão. E aí, doutora, eu queria lhe perguntar quando é que é saudável mentir para si próprio, se isso é possível. Porque tem um amigo, vou dar um exemplo aqui, tem um amigo, já faz tempo que terminou um relacionamento, ela, na verdade, foi a namorada que terminou com ele, e ele ficou, e é um amigo mesmo, não sou eu, tá? E ele ficou muito, muito
aquele programa
mal.
Do Serginho Groisman,
e
meu amigo.
E ele me dizia que, não, cara, tô bem,
tá.
eu tô bem. E ele ia tocando a vida e saía, assim, eu tô bem, eu tô legal, tô indo e tal. E depois de muito tempo ele disse, não, eu tava mal mesmo, mas eu tava me enganando, eu queria me enganar, e acho saudável isso de me enganar que eu tava bem, que era a minha maneira de poder tocar a vida naquele momento ali. Isso é saudável, isso é possível fazer, porque eu também acho que viver o luto do fim do relacionamento é importante ficar triste, dizer pros amigos que tá mal, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, mentir para si próprio, quando é que isso é bom, quando não é.
É difícil, né, quando a gente tá vivendo a situação, é difícil a gente saber se tá tomando uma boa decisão mentindo para si próprio ou não. Você vai avaliar isso lá na frente, né, daqui a 5 anos talvez ele, ou daqui a 1 ano ele vai avaliar se aquilo foi bom ou não. Na hora você tá só tentando acordar no outro dia e trabalhar.
Sobreviver.
E ser funcional, né? Então, às vezes, né, talvez ali para ele, naquele momento, mentir para ele mesmo, dizendo que ele estava bem e não falando com os amigos sobre aquilo, ou não vivendo aquele luto, permitiu com que ele fosse minimamente funcional no dia a dia dele, porque, de alguma forma, talvez ele tenha entendido que se ele sucumbisse àquele luto, ele poderia ficar bem menos funcional. O que também é verdade, as pessoas se conhecem, ou pelo menos têm medo que algumas coisas ruins aconteçam consigo, se elas sentirem sentimentos de uma maneira muito intensa. Então, luto é uma coisa que pode ser interpretado como algo natural, o que é, né? Ou pode ser interpretado por alguém que não está tão acostumado a experimentar emoções como algo nocivo. E aí eu prefiro, então, se aquilo é aversivo a mim, eu evito. Se eu evito, eu tenho que negar. Para mim negar, eu vou mentir para ti. Eu tô bem. Eu vou mentir para mim. Eu tô bem. Né? Porque isso me permite sobreviver a isso que eu tô entendendo que é negativo ou aversivo. A gente é muito programado biologicamente para fugir daquilo que é aversivo. Então, se o teu amigo chega para ti e diz que ele tá bem porque ele tá com medo de ficar mal, bom, talvez para ele naquele momento é uma estratégia. Exato, a gente tem que avaliar o quanto que essa estratégia naquele momento da vida foi útil ou não. E o quanto que ela continua sendo útil. Porque ele é um pouco assim, ele sai de férias com vocês, vai para a praia e tal. Não precisa ser funcional no dia seguinte, né? Você pode passar um dia na cama chorando desesperadamente seu relacionamento se você está de férias. Você tem que trabalhar no outro dia, outra história. Então, depende um pouco do contexto.
Vai ter o Fronteiras do Pensamento e o Stuart Russell está chegando aí. E eu abro aspas para ele. As redes sociais criam vício, depressão, disfunção social, talvez extremismo, polarização da sociedade e talvez contribuam para espalhar a desinformação. Ele é um dos caras que vai vir para cá. Né? De abril a outubro, no Teatro Unicinos, vai ter o Fronteiras. Para quem quer saber mais, é fronteiras.com. aproveito para falar delas, né?
Bah.
O maior manancial, né, de mentiras, onde a mentira é complexa e simples, né? Um filtro é uma mentira sobre como está minha pele, onde eu estou, enfim, né? Agora todo mundo pode mentir de uma maneira mais profissional, mais bonita, mais agradável. O quanto isso está fazendo mal para a sociedade, ou, na verdade, sempre foi assim, a gente só tem mais um lugar para mentir.
Eu diria que na maioria das vezes sempre foi assim e a gente tem um lugar a mais, né? Porque, por exemplo, né, quando você coloca um filtro lá para ficar mais bonito, né, o que você está fazendo é manter a sua imagem, basicamente. Você está querendo proteger a maneira como as pessoas te veem. Isso a gente faz desde que o mundo é mundo, né? A única diferença é que agora tem tecnologia na câmera do celular para fazer isso. Mas a gente sempre foi assim, né? A gente sempre teve uma preocupação com imagem. Aliás, quem disser que não se preocupa absolutamente com imagem, tá mentindo. Porque, afinal, né? Eu não acordei hoje de manhã e coloquei um batom porque eu não tô preocupada com a minha imagem. É claro que eu tô. Né? Agora, a questão é o quanto que isso me consome. Porque se eu não tivesse um batom em casa hoje, eu não ia deixar de vir aqui. Eu não ia sofrer por isso, eu não ia ficar super preocupada com isso. Agora, quem não consegue colocar o filtro lá no Instagram, ou seja o que for, vai começar a sofrer com isso, vai ficar super preocupado com isso, vai deixar de fazer coisas por causa disso, vai parar tudo a vida para dar um jeito de aprender a colocar o filtro. Quer dizer, o quanto que essa preocupação com a minha imagem, esse uso sistemático de mentiras sociais, faz com que eu consuma o meu dia a dia e deixe de fazer outras coisas ou deixe de olhar para aquilo que realmente me interessa, que não é o batom na minha boca e sim o que eu estou dizendo. Uhum. Ah, então, a questão é o quanto que essas preocupações e essas mentiras me consomem.
Essa é a voz de Patrícia Mello, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. Hoje é o dia da mentira, a gente está falando sobre ela. Só que eu vou pedir, não vou mentir, vou te pedir um pouquinho para te continuar com a gente aqui, porque a gente tem uma pauta de jornalismo bem importante. Está na linha com a gente o delegado regional de Passo Fundo, Adroaldo Schenkel. É, e aconteceu um
caso
crime horroroso, né? Enfim,
horroroso.
Em Muriterno, ali pertinho de Passo Fundo. Pai e o filho foram mortos durante um assalto a um mercadinho da família, numa cidade que não tem nem 2 mil habitantes.
1.700 habitantes.
Exatamente.
Todo delegado, mundo se conhece.
Delegado Adroaldo, é um caso resolvido? Bom dia.
Bom dia. Estamos trabalhando desde amanhã de ontem, desde a ocorrência desse gravíssimo fato, chocante fato, em busca da identificação desses autores. Trabalhamos por hora com o roubo mesmo, com o latrocínio, e estamos com diligências, diversas diligências nesse momento. A Draco Passo Fundo está a campo, toda ela. É prioridade absoluta da Polícia Civil identificar esses autores, ainda não está resolvido.
Delegado, uma das coisas que o Potter disse, que eu acho que nos chama a atenção, é o fato de ser uma cidade pequena, 1.700 habitantes, sim, todo mundo, ou quase todo mundo se conhece. Eu queria que o senhor pudesse dizer para a gente...
São forasteiros os matadores?
Imagino que não seja um crime comum, nem sei se tem muito assalto aí. O que, que o senhor pode contar para a gente da realidade? Eu lembro que o Davi, quando estava em Boston, contava que o jornal noticiava quando tinha um roubo de uma galinha, sabe? Porque era uma coisa tão fora do comum. O que o senhor traz para a gente daí?
É uma cidade muito pequena mesmo, todos se conhecem, é uma cidade que não é uma cidade de passagem, não é atravessada por rodovias importantes, então todo mundo se conhece, até movimentação de veículos estranhos ao local às vezes é percebida. Então o fato chocou bastante, não são elementos conhecidos, não, senão já estariam identificados. Estamos trabalhando muito agora em busca de imagens, não só do local, por óbvio, a gente já tem, a gente está trabalhando com outras, busca de outras imagens para tentar identificar essas pessoas e prendê-las o mais breve possível.
Delegado, é interessante esse ponto, né, de serem pessoas de fora, claro, de uma cidadezinha muito pequena, Muriterno. Isso era comum durante uma época, agora diminuiu, né? Mas em agências bancárias, né? Então, em cidades menores, os criminosos entravam por entenderem que havia talvez uma estrutura de segurança pública, né?
Falha, pequenininha.
Pequena e tal. Poucos eles agentes. Se aproveitavam disso para assaltar uma agência bancária. Eu queria saber se isso também é comum ou tem sido relativamente comum em estabelecimentos comerciais, né? Justamente por isso, né? O cara vem de fora, vai no mercadinho onde ele acha que não tem policial na rua, uma cidade pequena, para ele seria mais fácil de cometer esse crime. Isso faz sentido? Tem ocorrido? É algo a se prestar atenção?
Não.
Porque pode vir a ocorrer mais? Não.
Não, na nossa região tem sido muito raro os casos de furto mediante arrombamento, explosão ou mesmo roubo a estabelecimentos bancários, e praticamente todos resolvidos, os últimos ocorridos em toda a região. Especificamente nesta cidade e nessa micro-região aqui, não tem tido ocorrências da espécie. Então, causa bastante perplexidade, é um fato bastante inusitado. No domingo de Páscoa, logo após a abertura do estabelecimento. Então, nós estamos trabalhando agora, é claro que os familiares estão bastante chocados aí, para conseguir ouvi-los assim que terminar os atos fúnebres aí e tentar entender um pouco melhor essa situação.
E a hipótese é realmente latrocínio, delegado?
Olha, a hipótese principal, a linha que a gente tem agora é latrocínio. É um roubo que acabou. Há um momento de reação das vítimas, que a gente vai tentar entender agora com as pessoas que presenciaram o fato. E em seguida, então, ocorrem os disparos.
Que coisa triste.
O que ocorre, Potter, é que... Sim, ocorre um desentendimento, né, delegado, ali dentro.
A gente está mostrando as imagens.
O pai e o filho, a gente está mostrando as imagens. E aí, ao que tudo indica, o filho é baleado, né? Quando ele é baleado, acho que o pai, claro, perde a cabeça, pega um pedaço de pau e vai para cima de um dos assaltantes, eram três. E aí esse assaltante mata o pai também.
Ai, que horror.
Ficou claro já o que houve? Que desentendimento foi esse entre as vítimas e os assaltantes?
Essa dinâmica a gente está tentando entender. O que a gente tem aí é que eles ficaram por volta de 9 a 10 minutos dentro do estabelecimento. Então nós precisamos conversar com essas pessoas agora, claro, respeitando esse momento de extrema dor deles. Mas precisamos conversar com essas pessoas agora, logo na sequência, para tentar entender essa dinâmica ocorrida lá dentro.
Delegado Droaldo...
E resultou daí no primeiro disparo que atingiu o filho, e após o pai reage e vai para cima de um dos elementos e acaba baleado também.
O filho tem 44 anos de idade, isso. O pai tem 71 anos de idade.
Infelizmente.
Tinho.
Que dor.
Delegado Droaldo Schenck, bom trabalho aí. Resolva rápido a situação para a gente.
Muito obrigado.
E volta, um abraço para a família, né? E para a comunidade difícil. Como todo, mas um pai, um filho, meu Deus do céu, trabalhando num domingo de Páscoa, num feriado, no seu comércio, não tem cabimento uma situação dessa.
Já que o assunto estava legal aqui antes, falando sobre mentira, a gente vai dar uma respirada e já volta, tá? Fica aí. Horas e 46, o Timeline está de volta. E de volta com Mentes Brilhantes, que apresenta Imersão de Comunicação 360. 13 de abril na PUC-RS, os ingressos estão em grupomentesbrilhantes.com.br. E uma das pessoas que estará lá falando é Alice Bastos Neves.
Gênia, outra gênia.
Grupomentesbrilhantes.com.br. O jazz vai ser mudado para Cravi Portaria Remota, seu condomínio com a melhor experiência de segurança e tecnologia. A Cravi é líder em portaria remota no estado, a melhor experiência em tecnologia e segurança para o seu condomínio. A implementação é até 30 dias, tem uma central de monitoramento todos os dias, todas as horas, 24/7. Reconhecimento facial, armários inteligentes, um aplicativo fácil de usar e, o melhor de tudo, uma redução de custos de até 66% em relação a modelos mais tradicionais. Solicite uma cotação no cravi.com.br e transforme a sua experiência em segurança Cravi, feita para o seu condomínio, feita para você. Lembrando que Cravi é com K. Bom, voltamos aqui com a doutora Patrícia.
Mentira!
E aqui o que tem de gente usando da amizade nossa para fazer uma pergunta... Doutora Patrícia Mello.
Nomes, queremos nomes, Luciano.
Pediram para manter a sua coisa. Pediram para manter.
Nomes.
Nos casais, sejam eles quais forem e como estão formados, né? É possível namorar alguém, casar com alguém e não mentir?
É muito improvável, né? A questão é o tamanho dessa mentira, né? De novo, a gente volta para aquela questão das mentiras pró-sociais e antissociais. Se você... a gente é muito educado para não necessariamente mentir 100%, mas, por exemplo, a contar meias verdades, exagerar, né? Então, talvez eu comece um relacionamento exagerando algumas características positivas que eu tenho. Isso é mentira? Em parte, né? Não é 100%, né? A gente tem uma ideia de que mentira é necessariamente falar algo completamente inverídico, né? E não é bem assim. Se você exagera, por exemplo, no seu currículo, né? Você pode estar mentindo um pouco, né? Então, quando você, sei lá, se inscreve num aplicativo de relacionamento e você coloca lá todas as coisas que você fez, talvez você tenha mentido um pouquinho, né?
Então... E essa mentira colaborou para a pessoa querer ficar contigo.
Exatamente. Aí, ou então, não sabemos, ali. Mas é possível.
Não, né? A maquiagem que ela falou, né? A gente usa maquiagem, a pessoa depois vai tirar a maquiagem. Eu não menti.
Tu tá muito bem maquiada hoje, Kelly.
Muito obrigada, Luciana. Que é para negando as aparências, disfarçando as evidências, né?
Principalmente quando a gente começa um relacionamento, a gente quer passar uma versão daquilo que a gente acha que é bom, né? Não necessariamente é o que o outro vai achar, mas a gente tem uma ideia do que é bom. E a gente quer passar aquilo, e se a gente precisa exagerar um pouquinho ou omitir algumas informações, talvez a gente faça isso, né? Uhum. Então, eu diria que é muito improvável você conseguir iniciar um relacionamento falando 100% da verdade.
Tá, e depois de 5 anos?
Depois de 5 anos e você começar a mentir, a pessoa vai saber.
Meus filhos falam isso aí. Aliás, é incrível que é mentira.
Pra criança é outra coisa.
O meu filhote no verão passado, o Santiago, o menorzinho, tinha, no verão passado, ele tinha 3 anos de idade. Saindo de 2 para 3 já, 3 anos. Tava começando os 3, o terceiro ano da vida dele. E ele, uma cena clássica de verão, a criança só de fralda, né? Só de fralda, e ela passou na minha frente, assim. E a fralda dele já não tava com elástico encostando na bunda, já. De tanto mijo na fralda.
Tava verde
e limão. E aí eu olhei pro Santiago e falei assim, já aconteceu essa história aqui, né? Eu olhei pro Santiago e falei assim, Santiago, tá xixi? E ele olhou no fundo do meu olho, com 3 anos de idade. Não movimentou nenhum músculo da face e falou assim, não tô. E continuou a vida dele. E eu falei pro Marcelo, tu entendeu a Caraca. Complexidade desse momento? Ele tá mentindo aos 3 anos de idade. Então, tipo assim, então nós somos máquinas de mentir, é isso? A gente vem setado da barriga da mamãe e do papai pra isso.
A gente é programado pra não insatisfazer os nossos pais. Né? Então, certamente, Uau. Quando ele olhou pra ti e ele viu que ele tinha feito uma coisa errada, ele tinha 2 opções. Ou ele falava a verdade, e isso tem consequências, não sei quais seriam.
Trocar, né?
Mas
a fralda.
Ele certamente
trocar a fralda,
poderia imaginar, sei lá, meu pai não vai gostar, ou vai ter que trocar a fralda, ou a gente vai atrasar pra
ele
alguma
brincando,
coisa.
Ele queria brincando, tava brincando.
Ou ia parar de brincar, exato. Sim. Ou ele ia ter que, né...
Tá, mas que complexidade ali dentro que ele consegue elaborar isso.
Ele tem
não consegue nem falar.
Ele tem noção de causa e consequência, né? Isso não precisa...
O meu filho não tem noção de causa e consequência, porque ele se atira do brinquedo lá da Torre Montessoriana, que a noção de causa e consequência ela passa lá na Ipiranga.
Não,
eu moro na Cristiano
Fischer. O ser humano, aliás, não tem como aliás, um ser humano crescer, temos... né? Sem outro ser humano.
Mas doutora Patrícia, tocou num ponto que eu achei muito importante, que é isso, assim, a gente não quer insatisfazer os pais, no caso de uma criança. Claro. Mas me parece que é muito comum também, pessoas que têm receio de sempre... Não só de magoar alguém, mas de perder o ideal que as pessoas têm sobre essa pessoa, entende? Então elas mentem, me parece, porque não querem... Porque não querem decepcionar, porque não querem magoar. Porque... E isso é muito ruim, porque às vezes fica ali envolto numa série de mentiras. Enfim, não sei se eu estou sendo claro, mas pessoas que não querem magoar, não querem decepcionar, que têm muita dificuldade de entrar em confronto, talvez o conflito com outra pessoa, e que a verdade muitas vezes é propícia para isso, né? Que ele falar a verdade, às vezes, é algum claro. Tipo de conflito que vai se abrir. E isso é... Pode ser saudável, pode ser muito ruim também, né? Uma pessoa que mente, não consegue assumir a verdade porque não quer se ver...
É, assim, a gente sempre, de novo, né? A gente sempre avalia, naquele contexto, o que é mais passível de sobrevivência, né? Então, se eu entendo que se eu falar a verdade e eu entrar em conflito com alguém, isso vai me fazer magoar a pessoa ou perder a pessoa... Né? Tem uma coisa que a gente detesta, é ser abandonado, é isso. Se desconectar do outro, né? E esses são bons motivos, inclusive, pra gente mentir, né? A gente tava falando de relacionamentos antes. Por que as pessoas mentem em relacionamentos? Porque elas não querem perder o outro, né? Boa parte dos motivos pelos quais as pessoas fazem quase qualquer coisa. A gente quer conexões. Então, se eu não quero machucar a minha avó, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu amigo... Talvez eu minta para que ele não se sinta mal ou para que eu não corra o risco de perdê-lo.
Né? Mas o que o PG falou, a gente vai se ferindo, né? Pra dentro, claro. Principalmente dessa questão social, eu acho que, né, que é o PG falou de para ser aceito e para continuar, né, tendo um bom trânsito ali. Tu vai, a pessoa te pede uma coisa, ah, tu pode fazer isso aqui, tu... Puta, que saco. Mas tu fala, claro, com certeza, posso. E, né, e tu tá a pé da vida. Então, a mentira, essa social, ela
prejudica muitas vezes a vida da pessoa, isso. Né? Porque aí você fica no auto-sacrifício
Exatamente.
O tempo inteiro. Né? E daqui a pouco você nem sabe mais quem você é, o que você gosta, o que você faz. Você tá indo só pela via do que o outro quer.
De atender
uma pessoa mesmo com quem a gente ama... É importante, né, doutora Patrícia, o conflito, mesmo com quem a gente ama, com quem a gente gosta, é importante. É importante poder frustrar as expectativas do outro. Isso é legal, né?
Inclusive, é bom pro outro, né?
Isso.
Porque, afinal de contas, se a gente passa muito tempo preservando o outro de frustração, a gente também não ajuda o outro a lidar com frustração.
Tá ótimo.
Né? Então, se você tá o tempo inteiro não querendo magoar alguém, não querendo machucar alguém, isso. Não querendo ferir alguém, e aí você vai sistematicamente mentindo, além do próprio prejuízo, você só aumenta a chance de ter que continuar fazendo aquilo, porque aí o outro não consegue lidar com frustração. situação nunca, e quando você tiver finalmente um conflito, e vai ter, só uma questão de quando, você vai ter um conflito muito maior, porque aquela pessoa não sabe lidar com aquilo, você não ajudou ela a aprender, né?
Que loucura. Que
cara, isso bom, com criança
mentira,
é pior,
não. Mentira, tipo, vírus passa? Uma casa de pais mentirosos vai ter crianças mentirosas?
Sim, isso já tem vários estudos, né? Com crianças, inclusive, né? Em que os pais mentem, as crianças mentem mais, né? Porque a gente aprende também por modelos, né? Meu pai é meu modelo, minha mãe é minha modelo, seja quem for, né? Então, eu tenho figuras de referência na minha vida que eu vou fazer aquilo que elas fazem, né? Afinal de contas, elas estão ali bem vivas, né? Então, deve ter alguma coisa que elas estão fazendo certo.
Mas a criança,
certo,
como ela entende qual é a mentira?
Na
entende,
maioria,
né? Entende.
Assim,
entende.
Depende, tá? A gente tem estudos que mostram que crianças de mais ou menos 8 anos, né? Os estudos são de 6 a 12, em que a gente sabe que ali realmente já tem uma noção de moralidade, já tem uma noção de certo e errado, o que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo, né? Todo o pensamento lógico por trás de uma mentira é mais ou menos em torno dos 6 a 8 anos, tá? Ótimo. Antes disso, teu filho lá com 3 anos não tem tanta moralidade por trás.
É um baita mau caráter.
É tipo quando você tem um reflexo. É como um reflexo.
Perfeito. Não, na real é o seguinte.
É bate pronto.
Ele não,
é
queria, bate-pronto. Ele não queria parar a brincadeira.
Exato.
Na real era bem simples a situação ali, né?
Exato. É prazer, simplesmente.
Exatamente. Ele ia acabar o prazer de brincar, porque ele teria que parar pra tocar foto. Como aconteceu, digo os passagens.
Mas não é uma coisa consciente com ideia de causa e consequência. Talvez que a gente fale lá com 8 anos,
exato,
né?
Porque daí quando você brinca ali, né? Ah, porque daí imagina que absurdo, 3 anos, já tava ali mentindo na nossa cara. É, mas não é, a moralidade dele ali não, então, tá bem formada ainda. Então não precisa se apavorar, né? É, porque é isso, é bate pronto, né?
Deixa eu aproveitar,
não,
então, pô, porque eu acho que isso tudo isso sempre vai acontecer com quem tem filhos, né? E aconteceu na minha casa. Que é uma transformação para algumas coisas que a pessoa vai viver, né? Enfim, né? Vou falar um segredo dele, o problema é dele. O maiorzinho começou a... pega um tablet nos horários dele lá, a gente... Teve que impor alguns limites, enfim. Ele estava no horário dele e ele foi para um canto da casa que ele nunca tinha ido assistir o tablet dele, né? E eu achei estranho aquilo lá. E na hora que eu chegava no quarto, ele fazia assim, meio que se atrapalhava, né? Uhum. E eu fiquei curioso, né? Se certamente está vendo alguma coisa que, sei lá, pode ser...
Que não pode.
Enfim, aí eu dei um migué nele lá, menti para ele, né? Enfim, né? Falei, não sei o quê. E fui dar uma olhadinha no tablet dele. E aí o tablet dele tinha um vídeo fechadinho ali, que ele não viu, que ele não tinha fechado, que era meninas se beijando.
Oi?
Exatamente. Menina se beijando.
Idade?
6.
Cara, eu vou até...
Que bateu
me
nisso aí.
Me deu um negócio.
Aí eu assim, tá. Enfim. O primeiro bater é engraçado a situação, porque ela é engraçada, que alguém tentando te mentir e não conseguindo exatamente, né? E aí eu não sabia exatamente como fazer, eu quis abrir o jogo com ele, assim, o papai viu que tu tava procurando isso aí, por que que tu procurou, veio da onde essa curiosidade, né? Ele não soube responder, enfim, né? E aí eu tentei normalizar a situação, assim, olha, tem algumas coisas que às vezes estão na internet que não são exatamente pra tua idade, né? Lembra que tu viu aquele dia uma coisa de um bicho e tu ficou de noite dormindo mal, enfim. Na real mesmo, eu não sabia como agir pra aquilo ali dele, que tava escondendo, tava mentindo que tava vendo alguma outra coisa. O que um pai e uma mãe fazem quando lidam com isso aí? Começou a
consulta. Eu vou
anotar
agora, pelo amor de Deus. Eu já tô passando.
Porque a gente ficou um pouco perdido, assim. Eu tive que ir pro Google perguntar. O que eu faço? Porque ele vai procurar. Se eu proibir, ele vai ser pior. Ele vai ter mais gostinho ainda de procurar, enfim.
É, e não só vai ser pior. Ele vai entender que ele tem que ter um segredo contigo, né? Porque afinal,
que ele não tem abertura pra falar.
Exato, porque a gente busca prazer, de alguma forma. Eu vou buscar continuar brincando ou ver o vídeo que eu quero. Então, o que me impedir disso, né? Principalmente numa estágio de desenvolvimento que eu ainda não sei muito bem como transitar, eu vou usar das estratégias que eu tenho, né? Então, o que você fez, né, me parece relativamente adequado, né? Quer dizer, você foi lá e disse, olha, tem certas coisas que não são da tua idade, né? Eu acrescentaria, não sei se foi o caso, algo do tipo, olha, eu vi que você estava fazendo isso, né? E eu quero que você entenda que você pode me contar. Porque eu vi que você não queria me contar.
Entendi. Check.
Entende? Porque aí você mostra que assim, ó, eu percebi, você não me engana, essa é uma informação importante.
Mas pode sentir confiança, né?
Mas também pode se sentir confiante que você pode me contar o que você quiser.
Porque se dá uma reprimenda, ele interpreta, entende, que não pode contar coisas pro papai porque vai tomar um xingão.
Exato. Não necessariamente, que depende dessa reprimenda também, claro. Mas assim, o que a gente tem que manter é a comunicação aberta, Né? Porque é claro que se ele estivesse fazendo alguma outra coisa que tivesse sido mais repreensível, por exemplo, ele teria que dizer, olha, não pode fazer isso, isso não é certo. Entendi. Ou seja, ele teria que ter sido firme, né, se fosse algo mais grave do que isso. Né? Então, reprimendas também talvez sejam necessárias. Entende? A questão é, tem um motivo para mim estar te dizendo isso. Eu sou teu pai, eu sei como é que as coisas precisam ser. Então, tem certas regras, mas ao mesmo tempo, eu preciso que você entenda que eu estou aqui, mesmo que você infrinja as regras.
Dá tempo de fazer mais uma?
Não dá.
Que pena. Eu ia perguntar sobre mentiroso patológico.
Temos?
10 segundos.
Mentirosos patológicos?
Literalmente 10 segundos.
A gente fica um dissimulado, um mentiroso patológico.
É, na verdade, de novo, são pessoas que estão tentando usar estratégias para sobreviver num mundo que, para eles, aquilo ali é necessário.
Dentro,
né,
da ética deles.
Dentro da ética deles, que é questionável. Né? Então, a questão é como é que a gente descobre, como é que a gente ajuda essa pessoa a parar, porque ela vai prejudicar outras pessoas.
Patrícia Mello, doutora em psicologia, especialista em psicoterapia cognitivo comportamental. Muito, muito obrigado por estar com a gente aqui no Dia da Mentira.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Obrigado.
Na produção do programa, Yuri Falcão, na equipe técnica, Pedro Castro, Domingo Sávio, Fernando Bortolim e Augusto Silveira. Nas lives, Laís Jergensen, é assim que se fala o nome da Laís? Acho que é, né? Depois que me corrija, Laís. E Rodrigo Mendonça, engenharia, Jefferson Beard, Marcelo França, Ricardo Diniz e Leonardo Stumer. Kelly Matos, PG, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Pela presença de vocês e me despeço aqui do Timeline.
Com 45 anos, primeiro
Exatamente.
Timeline.
Acho que foram lindos 10 anos aqui. Eu agradeço muito ao Grupo RBS por todo o carinho.
Ah, a gente vai sentir tua falta.
Muito obrigado.
Mentira.
Por tudo isso. Tchau, tchau.
Primeiro de abril.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC.